Muito bom dia, ouvintes da rede. São 9 horas em ponto e, como estávamos anunciando, estamos aqui com ela, a psicóloga Dulce Nogueira. Dulce, obrigado primeiramente por atender o nosso convite e vir até a rádio aqui em Minduri para a gente conversar um pouquinho.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rede FM. Ao povão lindo, maravilhoso de Minduri, cidades vizinhas que estão ao nosso alcance. Prazer estar aqui com você.
Prazer é todo nosso. A Dulce, pessoal, a gente se conheceu pelo telefone na semana passada, quando teve o sorteio da Exclusiva Boutique, né? Que a Andrea pediu pra gente estar fazendo aqui ao vivo. Aí a Dulce participou também, a gente conversou um pouco. E ali, em princípio, eu queria que ela viesse para cantar. Mas aí ela falou, não, mas eu sou psicólogo, acho que era melhor a gente falar sobre a profissão.
A música ainda tá chegando.
A música tá chegando agora na vida dela. Ô Dulce, a gente podia começar então por esse ponto. Quem é a Dulce Nogueira? De onde veio a Dulce Nogueira? Conta um pouquinho da sua história e depois queria que você dissesse pra gente por que a psicologia.
Sim, sim, sim. Antes de começar, senão depois eu levo pro chão de orelha. Quero mandar um abraço pro pessoal que tá me ouvindo, os amigos de Andrelândia, de São Vicente, o meu esposo que tá na estrada aí, né? Uhum. Trabalhando caminhoneiro. Muito bem. A Dulce, ela começa com... Na verdade, a psicologia, eu digo que a psicologia me escolheu.
Uhum.
Eu não fui eu que escolhi psicologia. Como a gente estava conversando agora há pouco, eu fui para a faculdade e fiz uma matrícula para jornal. Para ser jornalista.
Legal.
E aí, aquela coisa de você... esperar, né, 2 anos, porque eu fiz pelo FIES e eu precisava esperar um tempo para montar a turma, e aquilo, a turma não surgiu, sabe, Ricardo?
Olha só.
Aí a moça da secretaria da faculdade diz assim para mim: olha, não formou turma, tem 1 ano e meio, se você não vier, vai dar 2 anos, você vai perder aí o seu prazo para fazer a sua matrícula. Eu falei, mas e agora, o que eu faço? Ela, eu tenho uma turma nova aí, psicologia. Eu falei, psicologia? Não é possível, gente, mas eu
queria
nunca
fazer
pensei...
jornalismo, né?
Eu nunca pensei em psicologia, mas interessante, eu sempre fiz uma escuta, eu sempre soube escutar, porque é diferente de você simplesmente ouvir alguém, né? A escuta, ela faz você afastar, você se afasta para conseguir ouvir aquela pessoa, para você conseguir, você tem que recuar, na verdade, e eu sempre soube fazer isso de alguma forma. E a psicologia me escolhe, e hoje eu sou apaixonada pela psicologia, sou apaixonada por alma, porque é isso que a psicologia faz, a psicologia cuida da alma, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço.
Bem, a maioria das pessoas, é interessante citar, porque a psique é a alma, né?
É,
mas
exatamente.
As pessoas acham que é a mente, né?
É, exatamente.
Todo mundo fala e outra coisa que a maioria das pessoas acha é que o psicólogo e o psiquiatra só tratam de gente doida, né?
Não, não. Ah, isso precisa
tá
ser quebrado.
Está impregnado na cabeça
demais,
das pessoas, né?
Demais, e ainda hoje, em pleno... No nosso século e agora, em 2022, a gente percebe a resistência das pessoas, sabe, Ricardo? As pessoas chegam até nós e dizem, ah, eu vim porque alguém pediu para eu vir, mas eu não confio na psicologia. Eu falei, mas você conhece a psicologia? Você sabe o que é a psicologia? Você se conhece? Quando eu pergunto isso, a pessoa fala, não, não me conheço. Então você não sabe o que é a psicologia. Se você não sabe qual é a sua dor...
Então, né? O psicólogo, ele estuda para tratar da alma das pessoas.
É da alma.
E a alma das pessoas, ela tá muito doente? Pós-pandemia, pandemia?
Muito. O que eu observo é que, é o que você disse, nós estamos vendo hoje, não estamos no pós-pandemia ainda, né?
Uhum.
Acho que isso está começando, essa questão da pós está iniciando agora, né? Mas sim, muitos adoecimentos. E o fato de intitular, né, o adoecimento da psique, da alma, né,
uhum,
como patologizar isso agora concretizou mesmo, porque se antes as pessoas não davam conta da própria vida, porque o que nós entendemos? A partir do momento que nós nascemos, nós já morremos, estamos morrendo.
Uhum.
As pessoas não dão conta da finitude. Se eu não dou conta do fim, eu não dou conta da vida. Então, se vem uma pandemia que emerge no sujeito a morte de forma tão clara, né? Surge o medo de perder um ente querido, o medo da morte durante a pandemia intensificou. Se antes o sujeito, né,
já tinha medo de morrer,
e não dava conta da própria vida no sentido do que sente, das emoções, enfim, imagina na pandemia, que você se isola, não vê ninguém mais, e a morte está iminente ali durante a pandemia. Então aumenta.
Mexeu muito com
a ansiedade,
as pessoas,
aumenta, né? A depressão aumentou, o índice de depressão aumentou.
Psicóloga Dulce Nogueira, o que é a alma?
O que é a alma? Bom, para a psicologia a gente vai tratar da alma no sentido das emoções, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, de como eu lido com a minha existência, né? Ela não tem a ver com a religiosidade, né? Não tem nada a ver com a religiosidade.
Então a psicologia entende a alma como as emoções.
As emoções, aquilo que eu sinto, que eu percebo, das dores, sabe? Dessa questão de como eu olho para a minha existência, o que eu sinto dela, por que eu nasci, para que eu nasci, para que eu vi o mundo, né? É disso que a psicologia vai tratar, como alma.
Quais foram as principais doenças? Doença, né? Quando a pessoa a alma não tá boa, então a pessoa de alguma maneira tá doente. Quais foram as principais nessa pandemia, assim, que você observou?
Depressão? Suicídio. O transtorno bipolar, né? Que é o transtorno do humor. É o que mais surgiu. Que é essa mudança do humor é que vai gerir esse direcionamento que a gente vai estar dizendo hoje, do nosso tema hoje, depressão, né? Que é o humor muda. Há uma modificação nesse humor. Então, um transtorno de humor.
Né? E depressão também, quanto mais o tempo passa, mais a gente ouve falar, mais pessoas têm depressão. Pessoas, hoje, com redes sociais então famosas, pessoas dão seus depoimentos. Mas, para a gente entender o que é de fato a depressão, como é que dá para identificar? Aí eu quero ir por dois caminhos. Primeiro, a própria pessoa identificar em si. E a pessoa externa, a terceira pessoa, no caso familiar, identificar no outro, porque também é muito importante, né?
Sim. A depressão, o que acontece? Nós vamos perceber duas coisas, gente, que é importante a gente olhar. Existe a tristeza, né? E aquele sintoma depressivo, onde a pessoa ela acaba se sentindo um pouco mais cansado, desmotivado, né? Ele gostava de fazer alguma coisa em algum período da vida, de repente ele diminui aquele prazer, né? Então isso aí é parte da tristeza, de um sintoma um pouco mais depressivo. Mas quando a gente vai falar do transtorno depressivo, e aí nós temos duas vertentes também, eu anotei aqui para não esquecer, porque são tantos teóricos, né? Que a gente tem que anotar. Tem duas vertentes. Tem uma vertente que vai dizer que a depressão, ela é uma doença. Né, por conta da linha que vai dizer da relação com os neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, né, que tem muito a ver com o hormônio do prazer, da alegria, enfim, que diminui isso, essa diminuição desses neurotransmissores, então, de forma neuroquímica, ela vai levar o sujeito, o indivíduo, a um adoecimento que é chamado, então, transtorno depressivo, né? A maior questão da psiquiatria, da medicina e da psiquiatria é que não existe um medidor. Não existe como medir isso.
Né? Fazer um exame, né?
Exatamente.
Ah, vou fazer esse exame. Ah, a pessoa está com depressão.
Exatamente.
E como é que diagnostica? Através da conversa?
Aí a gente vai falar dois sintomas. Então a psiquiatria vem e ela traz alguns sintomas que são redução dos fatores biológicos, questão do sono, do apetite, que a pessoa come demais ou come de menos, né? Ou a pessoa não dorme nada, ela tem uma insônia, ou ela realmente não tem nenhum tipo de insônia, ela vai dormir demais, ela vai começar a se isolar, né? Aí tem a fadiga. Então, assim, nós vamos olhar, e a psicologia também vai olhar a partir disso, óbvio, dependendo da vertente que esse psicólogo vai seguir, da teoria que esse psicólogo vai seguir, ele vai olhar isso e vai observar os sintomas redutores desse paciente, né? Desse sujeito. E uma outra linha, que é de um pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz, o que ele diz? O Paulo Amarante, na verdade, ele diz, ele é o pioneiro do movimento brasileiro da reforma psiquiatra, tá? O Paulo Amarante. Ele vai questionar o uso do termo doença, que é o que a gente estava falando agora no início, de quando esse sujeito, ele não dá conta de que ele nasceu, ele vai passar por todo o processo. Processo de dor, né? Dor da alma, que nós estamos dizendo. Processo de tristeza, dos desencontros da vida, né? Dessa coisa que é, a gente chama da interconectividade e das inovações constantes. Essa disputa profissional, esse chamamento social, essa demanda de que o sujeito, ele precisa não estar bem com ele mesmo, mas ele precisa atender...
Sim.
As vontades da família.
Exatamente.
Da sociedade. Peraí, mas qual a sua profissão? O que você vai ser da vida? O que eu mais vejo, Ricardo, é as pessoas dizendo assim, jovens, adolescentes. Uhum. A minha mãe vive perguntando pra mim, o que eu vou ser na vida?
Menino de 10 anos, 12,
mas
né?
Peraí, o que é isso? Ser? Ser o quê? Nós já somos. Somos agora. Aí eu vou mudar o termo, estamos. Daqui a pouco não estamos mais. Então o fato de eu estar aqui já me basta. O que a vida vai me propor, né? Porque eu vou usar a abordagem da existencial, uhum. da análise, que vai falar disso. Se eu estou, já me basta. O que a vida me propõe, eu tenho que dar conta dela. Óbvio que eu tenho que correr atrás, eu tenho que sonhar, eu tenho que acreditar. Isso faz parte do indivíduo no quesito dar conta do que a sociedade vive. Aí se você tem uma condição melhor do que a minha, por que eu não posso ter também? Aí vai entrar várias questões que a gente não cabe aqui agora, senão uhum. a gente se perde, né? Uhum. Uhum. Mas essa linha que o Paulo Amaranto está dizendo, é exatamente isso, do termo da doença do campo da saúde mental. Então a depressão, ele se apropria, tá? O termo depressão, ele vai se apropriar do caso do comportamento, da experiência de vida, que é o que eu tô te falando, né? E ela vai patologizar aquele indivíduo que não dá conta da sua própria existência e diz, você tem depressão. Porque se o paciente tem depressão, ele não precisa sair do lugar. Ele fica. Ah não, eu sou depressivo. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou depressivo, eu sou doente, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ser feliz, eu não consigo lutar pela minha vida.
E parte dessa... E para que haja, né, uma cura, a própria pessoa tem que ser convencida do estado que ela está, ela precisa mudar, senão também não tem jeito. Ou porque assim... A pessoa chega, geralmente, procura o psicólogo primeiro,
sim.
não é?
Aí, não.
Às vezes é o psiquiatra?
Psiquiatra, direto no psiquiatra.
Quando a questão é depressivo, já vai
raramente direto. O paciente vai para o psicólogo.
Já vai para o psiquiatra.
Psiquiatra.
E, nesse caso, a pessoa só se recupera quando ela entende esse caso e ela busca a ajuda, mas ela também se esforça, que nem você falou. Há uma linha brasileira que está mostrando, doença, a pessoa se acomoda na doença, eu sou assim e vou ficar assim pro resto da vida.
Exatamente.
Tem gente que vive assim, não cura nunca? Casos específicos?
Sim. Existe. Pessoas
eu sou depressivo.
Sim,
existe. Que coisa?
Existe. E assim, se a gente for entrar nessa questão, nessa entrevista, ela vai durar muito tempo. Porque assim, tem muita linha de estudos e existem eu como psicóloga N experiências desse paciente que você está me dizendo. E isso geralmente né, isso não é consciente.
A pessoa não tem consciência que ela está nesse estado, né?
Não. E quando ela percebe isso no setting terapêutico, porque é isso que acontece, uhum. dentro do setting terapêutico, nas sessões, ela descobre isso, ela começa então a se curar. Por quê? Aí é o que a professora do Departamento de Psicologia Clínica do Rio de Janeiro, ela vai dizer o seguinte, Ana Maria Ferjú, ela vai dizer o seguinte, o tédio não precisa ser medicado. Olha só, Ricardo, presta atenção nisso.
Uhum.
Ela é da existencial, né?
Uhum.
Ela vai dizer assim, o tédio não precisa ser medicado, ele precisa ser ouvido. É o que eu te falei, né? Escutar. O que é isso? Escutar não é você se preocupar com o que você tem a me dizer.
É só escutar.
É você recuar para ouvir.
Uhum.
Quando eu digo recuar, é você sair do lugar da sua opinião, do que você pensa sobre aquela questão, que é muito difícil. Você tem que exercitar isso.
Sem absorver também aquele problema para si, né?
Sim, por isso mesmo. Olha só, eu escuto você, mas eu não preocupo com o que você tem a me dizer.
Uhum.
Olha que é isso que a psicologia faz. Eu estou aqui recuando, estou te ouvindo. Mas na verdade o trabalho quem faz é o próprio paciente. Quando o paciente descobre isso, ele começa a entrar no processo de cura. Não sou eu quem levo ele à cura? É o próprio paciente. Se ele começa a apresentar as suas, né, a gente vai dizer do dito dentro da psicanálise, da resistência, aí esse paciente costuma nem voltar mais à sessão, porque fala, ah, eu vim aqui para quê? O psicólogo não falou nada, né? Ou, dentro da minha abordagem, que eu faço os apontamentos, o paciente sai indignado. Ele fala, eu, hein?
Ele achou que ele ia chegar lá.
E eu ia dizer
ele
o que fazer.
Ele ia falar uma hora dos problemas dele e você ia dar...
Dizer para ele o que fazer.
Três conselhos mágicos. Porque
acabou.
Hoje, voltando um pouco no ponto que você falou. Que hoje a pessoa, ela é muito cobrada, né? Uhum. E também nós temos as redes sociais. Então todo mundo tem que ser muito lindo, muito bonito,
sim,
muito forte, muito rico o tempo todo.
Sim.
Por causa do Instagram. Aí a pessoa
não,
também
o Instagram
tem...
é uma das causas...
Da
tendo
depressão,
muito adolescente,
né?
Adolescente.
Então tem, nós temos os coaches da internet que dizem assim, eu vou te ensinar em três passos. Aí a pessoa fica com isso, vai no psicólogo, doutor, então, é isso. Fala aí alguma coisa pra mim que eu quero sair daqui já, uhul, eu quero sair daqui.
Sim,
e
pergunto,
não é assim, né?
Eu te pergunto, por que eu tenho que te dizer? A pessoa sai de lá no vazio, ela fala, por que ela tem que me dizer? Muitos voltam e quando voltam ficam 2, 3 anos... se conhecendo, né? Depois de um processo de cura, ela passa a se conhecer, ela tem prazer de encontrar com ela mesma.
De entender quem ela é.
É, porque quando você vai numa sessão terapêutica, você vai se conhecer e você vai a cada semana se encontrar contigo mesmo. Que é o que a gente não quer fazer.
Porque a gente é feio, né?
Ah, sim, uma boa palavra. Pode ser essa daí.
Eu sempre falo isso porque assim... A gente sempre tem as datas comemorativas e às vezes fala, dia do não sei do que, do deficiente, tal, enfim.
Uhum.
Mas e as nossas deficiências? Porque a gente é muito feio quando a gente olha para dentro de nós e vê as nossas falhas, os nossos erros,
né?
As nossas mazelas, a gente é muito feio e as pessoas não querem ver isso justamente por esse momento. É filtro do Instagram, a pessoa é linda. É academia, é tudo isso e as pessoas chegam desesperadas lá no consultório, olha, eu não aguento, eu queria ser igual a fulana, eu não sou...
Ele não chega a dizer que queria ser igual, mas você percebe que tem um chamamento ali social, sabe?
Uhum.
Nós estamos vivendo, na verdade, uma necessidade de subsistir.
Não é nem de existir.
Não,
né?
É de subsistir. É se conservar a força, é isso.
Quanto tempo, em média, ou não tem tempo, de que uma pessoa consegue ali... Eu acho que a pessoa tem que ter sinceridade, né? Em primeiro lugar e querer, né?
Então, é aí que tá. É aí que está, né? Que sinceridade é essa que a gente tá pensando agora? Que nós estamos pensando juntos agora.
Sim.
Você não tá pensando sozinho. Tô pensando com você.
Uhum.
Que necessidade é essa? Que sinceridade é essa que a gente está dizendo? Se trata de algo que eu não vejo, não é singular. O que essa pessoa está sentindo, que ela traz um certo terapêutico, como depressão, como tédio. Aí deixa eu só seguir
sim,
aqui.
Voltando
porque é
no
assim,
ponto
a gente,
do
não,
tédio,
porque a
né?
gente. Porque a gente é assim mesmo, isso é um bate-papo, né?
Uhum.
Para entrar nisso que você está dizendo. O tédio, ele não precisa ser medicado, certo? Que ela diz.
Certo.
Ele precisa ser ouvido. Aí ela vai dizer: dar voz ao tédio é abrir possibilidades para que a pessoa possa se articular de outro modo. Então, ou seja, o que é esse tédio? É o que a gente está falando. Você vai lá no Instagram, você dá de frente com uma pessoa linda, maravilhosa, né? Enfim, poxa, eu queria ser igual, eu queria ter essa roupa, eu queria ter esse carro e blá, blá, blá. Essa condição humana que o sujeito vive e que, na verdade, ela está cheia de grandezas na relação da miséria da condição humana. E quando eu falo da miséria da condição humana, eu não estou dizendo de coisa financeira, eu estou dizendo de forma interior. Ela não consegue olhar para si mesma e se aceitar. Ela precisa aquilo que a sociedade está impondo para ela, dizendo para ela. Então, o que é o tédio? É quando eu acordo, eu falo, mas de novo, vou trabalhar hoje de novo. Ah, mas de novo eu vou fazer isso? Não tem outra coisa diferente para eu fazer, não? Eu queria fazer uma outra coisa, eu queria uma coisa diferente, eu queria uma coisa nova.
Ah, preciso viajar.
Ah, eu preciso viajar. Mas aí viaja, quando volta, aí quando vai voltar, fala, nossa, já tô voltando. Olha só. Então, assim, na verdade, Nietzsche vai dizer que o ser humano, ele se escora, ele se segura em uma bengala.
Uhum.
Aí eu não posso nem entrar em muito detalhe, porque aí vai entrar por muito outros campos. Mas o ser humano, ele precisa de uma bengala o tempo todo.
E esse muito do tédio, claro, tédio, todo mundo tem, né? Uhum,
porque afinal todos, de contas, a nossa
vida não é um fantástico mundo
todos
de Bob.
Todos nós.
Mas o problema do... Eu vou fazer a pergunta, mas a gente vai para o intervalo.
Ah, sim.
Eu acho que o grande problema é a comparação, né?
Sim, exatamente.
A gente volta já, pessoal. Você que está nos ouvindo, quiser comentar, mandar alguma pergunta para a psicóloga Dulce Nogueira. A gente está aqui nesse nosso café filosófico da manhã. Filosófico. E a gente vai falar bastante ainda sobre depressão. Ela vai falar sobre suicídio, casos que ela acompanha, que ela trata. E você fica à vontade para participar. O nosso WhatsApp é o 999 70 0955.